9h08 e já estamos de volta com Manhã Total, né? Ao vivo, onde você estiver curtindo a programação, fique à vontade para você participar com sua mensagem aí através do nosso WhatsApp, que é o 981247864. Como eu havia anunciado, né? Já estamos recebendo aqui, já está nos nossos estúdios ao vivo, o senhor Urbano Fernandes Leites, ele que é membro da Dança do Congo, né? E convidado aí, mais que especial, para o super bate-papo dessa quinta-feira, em alusão aos 271 anos de fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde teremos a oportunidade de ouvirmos, né, as histórias que os livros não no, o livro não nos contam, né? E já também aqui, né, não poderia faltar a presença do senhor Nazário, né? Senhor Nazário, bom dia.
Bom dia, Renata. Hoje nós estamos aqui com a pessoa... um visitante ilustre, pessoa, figura, que memória viva de Vila Bela, o seu Urbano, que tem muitas coisas aqui para nos informar. Ele que vivenciou tudo essas trajetórias aqui na Vila Bela, foi mesmo participante, mesmo ativo de muitas coisas aqui na Vila Bela. Ele tem muito mesmo o que nos apresentar.
Que bom, que o senhor Urbano seja bem-vindo, fique à vontade. O senhor se lembrar de alguma, eu vou fazer algumas perguntas. O senhor vai fazer uma breve apresentação da vida do senhor do início, ou até dos seus pais, né, da sua família. Vai falar também da sua família, o seu nome. Vai se apresentar aí aos nossos ouvintes, conforme no decorrer da programação vou fazer algumas perguntas. E se o senhor tiver alguma história bacana assim que o senhor quer incrementar no meio do nosso bate-papo, o senhor pode ficar à vontade. Bom dia.
Bom dia. Já posso falar?
Pode, fica à vontade.
Bom, minha vida, quando eu nasci aqui em Vila Bela, a vida de Vila Bela era difícil, né?
Uhum.
Era muito povo, tudo pobre. A gente vivia de cuaia, de roça. E naquela vida que era sofrido. Mas graças a Deus a gente venceu tudo que era dificultoso, né?
Uhum.
Hoje em dia a gente está melhor de vida, graças a Deus. Mas a minha família é o seguinte. Eu possuí família, eu tinha 21 anos de idade. Arrumei uma mulher muito... certo, deu certo, graças a Deus. Eu estou com ela há 62 anos. E sou nós largas, se Deus quiser, quando Deus matar eu e ela.
Amém.
E tenho 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Todos de querido de eu e ela. Ela cuidou mais do que eu. Porque eu vivia trabalhando, né?
Uhum.
Buscando as coisas para comer em casa. E ela cuidava as crianças. Eu fazia roça. Plantava, deixava. Quando eu chegava, só faltava coelho. A mulher já tinha limpado tudo, aí só faltava coelho. Então foi uma companheira que, graças a Deus, até hoje, nós deu certo e vai dar certo até o fim da nossa vida.
É verdade. A vida do senhor com os pais, como que foi aqui em Vila Bela?
Eu não conhecia meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade.
Uhum.
Então esse aí eu não sei falar, que eu não conheci. Eu só lembro dele... que na hora que ele estava para morrer, ele mandou me chamar. Eu era guri, 5 anos.
Uhum.
Pediu para mim, pedir a Deus para ele não morrer. Agora eu não sei que ele morreu, se enterrou, daí eu não sei mais quanto a vida dele.
Uhum. Uhum.
Agora minha mãe que criou, minha mãe criou 6 filhos, sem pai, tudo sem pai. Mas graças a Deus ela deu a educação para nós. E todos nós possuímos família, casou e tem os filhos tudo aí. Andando, graças a Deus. Quem está bem, está. Quem errou, está errado, né?
Uhum. Assim, a primeira profissão do senhor aqui em Vila Bela? Qual foi?
A primeira profissão meu aqui na vila, que eu estudei no Colégio Salesiano, 5 anos. Minha profissão foi alfaiate. Trabalhei 2 anos de alfaiataria aqui. Entendeu? Mas depois eu tive de arrumar a mulher, tive de deixar, porque senão eu ia morrer de fome, que ninguém pagava, não tinha, aqueles tempos, levava a roupa, eu fazia, aí depois nós acerta e não ficava nisso mesmo.
Uhum.
Aí enjoei, larguei de mão, fui pro sítio com meu irmão me levou eu pro sítio, ele tinha a área dele, fui trabalhar com ele, graças a Deus lá nós ficou bem, aí troquei de posição, mas aqui nós pegava avião nesse aeroporto aí, nós era 60 alunos que estudavam no Colégio Salesiano. Mas graças a Deus, todo mundo, desses 60 que está vivo, são uns 4. O resto tudo já morreu.
Uhum. O senhor ajudou a abrir picada aqui, eu fiquei sabendo.
Ajudei. Aí, com o pai de Nazário, Manuel Frazon. Era eu, Manuel Frazon, Loriano, Lidion, meu irmão. Nós éramos 16 ou 18 pessoas. Acho mais sofrido para ganhar dinheiro. Tinha lugar que um ia na frente, gritava para saber aonde que estava na reta para fazer. Quando era 4 horas da tarde, ou 3 horas, nós tínhamos de barragem, não aguentava de Europa e cara inchado e marimbondo. Era a vida sofrido. Aí outro dia cedo tinha de vir a alvorada para aproveitar. Que à tarde, até 3 horas, daí tinha de ir embora que a Europa acabava com a vida da gente. Mas a gente está vivo. Aí roçamos essa estrada daí, do pai Marito. Mediu eu, Loriano, Lidion e Domané, pai do Nazário. Medimos até o cemitério 75 quilômetros. Certinho.
Você tem alguma pergunta?
Sim. Nós queremos parabenizar aqui pela sua visita, né? E eu sei que você tem muito mais coisa mesmo para contar a esse povo vilabelense que hoje para cá vieram e que esses que estão aqui, os mais novos, que não acompanhou a sua trajetória de vida. Mas nós sabemos que essa estrada que você fala que liga de Vila Bela ao Palmarito foi... Um duro trabalho, né? Foi roçado, destocado no enxadão e assim foi a abertura dessa estrada. A gente sabe que nessa trajetória vocês encontraram muita dificuldade, igual você está colocando aqui, muitos bichos, né? Perseguição, abelha, tanta coisa. Eu queria que nesse período ali, animais selvagens, igual a onça, vocês encontraram algum animal que perseguia você nesse trabalho?
Onça, esse é o que tinha, né? Esse aí não podia facilitar. O cara ficava no barraco, tinha de cuidar, senão ele vinha no barraco, porque tinha muito porco, muito caititu, muito bicho. Então, nós... Andava na estrada, tinha de carregar esses bichos, tinha a ver. Aqueles tempos, o porco aqui era demais, trovava de passar. Nós matávamos, porque aquele tempo não tinha negócio de proibição, não, né? Nós matávamos, mas também para comer, né? Não esfeliçava. O Dom Mané falava assim para mim com o Loriano, vai lá matar um porco para nós lá. Aí com o Loriano saía, já trazia, né? Mutum, jacu, era uma vida que nós tínhamos, sobre comida, nós tínhamos uma vida boa.
Uhum.
Agora, dinheiro era difícil. Porque todas as coisas aqui era difícil, não era fácil para eu viver, não, né? Mas quem sabia viver, viveu. Quem não soube, não viveu. Porque eu graças a Deus, com todos esses problemas meus, eu construí minha casa. Eu morava no sítio, casa de paia, casa de pô-a-pique, tudo no jeito. E minha casa aqui na vila era uma casa velha, com minhas crianças no colégio. Aquele tempo arrumava temporada aqui, brabo, né? Aí minha mulher ficava preocupada, nós estamos aqui numa casa de pai mais bom, meu filho está lá naquela casa lá, pode cair em cima lá. Eu falava para ela, uma hora eu vou fazer uma casa, se Deus quiser. Ela falava, ela disse que onde que você vai fazer? Eu falei, você vai ver, uma hora eu vou fazer. Ela não acreditava ou fazia de esquerda, né? Mas graças a Deus, eu possuí a casa boa. Aí a casa estragou, eu possuí outro. Graças a Deus, lá no aeroporto eu tenho outra casa boa. Graças a Deus, minha vida está tranquila. Minhas crianças, tudo estudou, tudo é empregado. Tem a vida deles, tem os filhos deles. Então, estou tranquilo.
Está tranquilo agora, né? Só vivendo com a esposa.
É.
Que bom.
Mano, você falou aí a respeito do mato. Pessoa que... Nós temos muita coisa a falar ainda sobre... sua vida de trabalho no mato. Mas eu gostaria que você falasse... Um animal selvagem, até pouco conhecido, o cachorro do mato.
Ah, cachorro do mato tinha aqui na Vargem. Aqui na Vargem nós poiávamos, naquele tempo nós vivíamos de poaia. Poaia é ali na cascata tem bastante ainda, né? Aí nós íamos poiar e ele tinha parido bem na beira da estrada, que nós não sabíamos, né? Passei, mas ele sempre escarreava nós. Aí nós mudamos o trilheiro, que era brabo o bicho. Era um cachorrinho bem vinagre, rabo cotó, mas muito bonito. É brabo. Aí tinha outro bicho, Natália. Eu não sei até hoje que bicho que é. Aí ele andava de bando. Quando nós assustávamos o poiano, ele estava forçando o nosso cracanhado, a gente olhava, era ele. Uma mistidade, mas até hoje... Ele era tão manso que nós nem ligávamos, mas não sei que bicho, que nome dele é.
É, tá vendo?
Mundo esquisito, viu?
Nós estamos aqui na região amazônica, muitas coisas entraram em extinção, mas nós sabemos que muitos animais aqui que a gente viu não conhece cientificamente, na ciência, a gente nunca viu falar nele, mas nós chegamos de ver muitos animais diferentes que não está registrado ainda.
Aí nós fomos trabalhar no Triunfo, né? Lá no Triunfo, lá era um rio Cabixipe, lá no Triunfo. Aí nós entramos lá, mas lá era um lugar perigoso, né? Era muito matador, aqueles povos matavam lá por farra, né? Aí meu irmão levou uma cadela, e a cadela estava buchuda, nós demoramos até 4 meses no mato. A cadela pariu lá, e eu fiquei olhando, eu estava com 11 anos de idade, menino novo. Aí eu falei para meu irmão, eu vou sondar onde que essa cadela pariu. Aí eu fui, sondei, aí fui. Aí ela pariu no vão de uma sepultura. Aí eu saí correndo. Tinha 10 sepulturas ali que descobriu. Descobrimos. Desde esse dia, começou a perseguição no nós lá. Fomos para o Aiá, Maria Ofélia, Antonião, todo lá. Aí a irmã falou assim, Joaquim Ayardi, não lembro dele, nada. A irmã de Rogerinho, Agnello, nós era um grupo. Aí a irmã falou assim, o governo está com o padre Álvaro. Tocou capoeira, né? Respondeu uma capoeira esquisito. E nós já estávamos adivinhando mesmo, né? Falei, que capoeira? Nós tínhamos cachorro bom, o cachorro queria até entrar no bolo da perna. Um macaco em cima, ficou tudo quieto na cadeira. Aí, lá vem o bicho. Lá vem. Aí, mais de Ofélia, Vitor também, parece que era meio... Ele não era sozinho, né? Aí imprensou nós no pantano, aí Vitor falou, aquele não vem, pode deixar que aquele não vem. Aí eles rezaram lá, não sei o que, que eles fizeram lá, né? E o tempo foi afastando. Mas quando eles paravam de gritar, o mato fazia... Aquele mato fechado. Aí a turma falou, não, vai embora. Já tinha carregado um bocado de trás na beira do rio. Último dia de Puai. Quando chegou na beira do rio, Nazário, ele veio acompanhando nós. Ficou na beira do rio, ele veio gritando. Gritava, mas gritava que dava medo. Aí, Honório está vivo ainda, né? Aí nós pulou no batelão, já estava tudo encantando. É rio abaixo, né? E ele veio gritando, acompanhando por terra, até que o rio fez a curva. Aí nós não sabemos o que é, mas foi o maior assombração que nós já vi na minha vida. Chorei igual eu era menino, era eu, Jovino, de mais novo era eu, Honório e Jovino, né? Foi uma luta
brava. O povo mais antigo conta que na mata tinha essas coisas,
né?
É
um trem
coisa,
que
né?
Eu vou te falar. Eu vou contar para muita gente e não acredita, mas
né?
Esse aí foi o meu passado que eu vi.
O senhor passou por isso.
É, não vi o que que é, mas diante viu o assombração gritando.
Urbano, nós estamos ainda no conto aí de mato, nós queremos saber, você, diante desse conto que você está contando aqui para nós, e para todos os ouvintes da Primeira Capital FM, e eu quero que você fale do seu trabalho, do seu trabalho na Poalha. Você, eu sei que você e vários amigos iam poalhar e demorava 3 a 4 meses no mato, a dificuldade que vocês encontravam lá, os animais, e até mesmo pessoas que... aconteceu de morte, de alguma coisa lá na Poalha. Eu quero que você conta um pouquinho dessa história aí.
Foi aqui no Buracão, nós fomos para o Aiá, né? Nós éramos 19, Nazário. Daquele Vila Bela, apoiamos tudo num grupo só, rancho tudo pregado, né? Aí eu levei o final do Ranu e foi o final de Isué. E eu, nós éramos 4, tudo ele e Adelino. Os 3 já morreu, só está eu vivo. Aí eles eram tudo pregados comigo. Então eles trabalhavam comigo na Poalha. Aí de um dia para cá, final de Jesué, na Ranul, começou com uma besteira que tinha achado um buraco que era só para eles dois. Aí eu estou quieto com a Adelina. Eles só apoiavam os dois juntos, eu e a Adelina. Aí um dia ele começou, eu falei, escuta, será possível esse buraco, só cabe vocês dois, não cabia com a Adelina? Aí ele falou, não, só cabe nós dois. Falei, então tá bom. E ele nunca quis voar de um de nós, não. Aí nós vinha passar aniversário da, da cidade aqui, né? Da cidade aqui, ele não quis vir. Aí, todo mundo veio, só ficou nós quatro lá. Por causa dele dois e o Cadelino ficou. Aí nós pulaiando. Aí esse dia, eles saíram para um carro, não saiu para outro. Dia inteiro escutando batida de saracó assim na farda da serra, né? Todo mundo armado, aquele tema, aquele armado, cabeça dentro, tudo armado, que índio era perigoso, tinha índio. Aí nós estávamos apoiando assim, falei, mas será, o que é esse Adelino? Aí nós olhávamos, não via ninguém. Mas também nós não ficávamos comendo, o homem não podia ter medo no mar, se ele tivesse medo, ele não arrancava a poia. E cuidar no onça também, né? Porque esse, lá tinha. Aí quando foi base de 4 horas, oi, Bano, aí eram os dois. Eu falei, olha aí, bem na frente da serra, vem aqui, vamos comer um mel aqui. Aquele tempo o mel era tua. Aí fomos lá, e o demo comer mel. Eu falei, eu já vou, embora. Ele falou, não, pode ir, daqui a pouco nós vai. Cadê? Tudo bem. Eu disse com a Adelina, vim embora pro rancho, né? No rancho tomei banho, trocamos roupa, fiquemos ali à vontade. Já estava de noite, cadê os dois? Eu falei, Adelino e Ranulfo com Jesué. Aí eu atirei, dei uns tiros, nada, aí gritava, aí falei, saímos na estrada. Aí gritemos, ele atirou perto de mim, assim, no escuro, né? Eu falei, mas rapaz, vocês vieram comigo, vocês estão junto de mim, vocês chegam essas horas, risco de uma onça, uma cobra, um índio matar vocês, rapaz. Eles caíram de risada, né? Cruzemos. Aí. Tô ali no rancho, né? Aí ele falou assim, eu vou lá no córrego, o Jesué falou. Falei, rapaz, pega a lanterna, leva, porque uma cobra pode te morder, você aí te matar. Aí ele pegou a lanterna, quando ele meteu a lanterna, tava um surucucu enrolado. Falei, aí eu venho trazer espingarda aí. Falei, tá vendo? Isso aí ia te matar. Falei pra ele. Aí eu matei, atirei a cobra, empurrei no córrego, desceu. Aí nós tá deitados, e eu contando história pra ele, de Cuiabá, que temos, né? Contando, e eles caíam de risada, né? Porque tinha saído muita história, ele ia pegando a idade, esquece tudo. Aí eu contava a história para ele, aí começou a ventar, dar uma chuvinha, ventar. Aí eu fiquei olhando e tudo enrolado na rede, né? Aí eu escutei, pá! Aí eu falei para ele, falei, criançada, vem pau. Quando vem pau assim, eu voei da rede, já entrei na frada de sair, eu vi o pau caiu no barraco nosso. Eu falei, meu Deus do céu, só ficou eu. E havia aqueles passarinhos nadando, tudo tipo cantando. Eu falei, meu Deus do céu, só sobrou eu. Aí eu já vi gritar no lado, lá debaixo do polar, mamãe, corri lá, era Adelino. Um cotovelo pegou, bateu na rede dele, quase pegou o sangrador dele. Eu falei, sai daí, rapaz. Você não tá vendo o que tá acontecendo? Ele não viu, ele tava dormindo. Aí eu falei, Charlie, olha. Aí eu vi perna de Ranulfo assim, estirada assim, cabeça para baixo. Falei, ah, peguei no pé dele, puxei. Tá quieto. Falei, pronto. Aí cacei Jesué, não achei. Aí a Adelina danou chorar. Ah, falei, rapaz, dois tá morto, tá só nós dois aqui. Você tem que conformar. Não, vamos embora. Mais ou menos uma légua, tava um grupo da turma nossa, né? Falei, não vou enfrentar essa estrada aí sem lanterna, rapaz. Cruzar no corgo. Pode aguentar a mão aí. Lá que eu aprendi a fumar, eu não fumava. Aí fui no barraco do meu irmão, peguei cigarro, danei fumar a noite inteira. Daí eu falei, agora sim. Aí quando estava amanhecendo, aí antes ele falou para mim que esse buraco só cabia ali dois, né? Aí nós saímos, o Cadelinho saiu, andemos uma légua, chamei, mas nós era 14 que veio comigo para caçar ele. Aí tiramos o Ranulfo, um cotovelo pegou. Aqui nele, cara dele ficou igual um prato. Chato, de uma vez. Jesué, custei achar ele, que ele correu. Quando ele foi entrar onde eu estava, pau caiu com ele. Quebrou a perna, entrou o espreque nele, quebrou o queixo, quebrou o braço. Achamos ele de pé, assim. Aí que arranquemos ele, enterremos os dois num buraco só mesmo. Ele já falava que ele era num buraco só, né? Foi enterrado os dois num buraco só mesmo.
Mas que tristeza, né, mano?
Aí eu falei, agora sim, meu Deus, só sobrou eu. Eu era responsável por dois meninos, né? Aí viemos embora. Aí a turma, olha, eu tava, deu conta, o povo não acredita. Que eles eram tão pregados comigo, E eu estava na frente, no meio, e ele estava junto de mim, os meninos. Eu via ele um de um lado do outro. Aí eu ficava na frente e eu via eles pregados comigo também. Aí eu falei, bom, primeiramente, eu sozinho, não foi eu que te matei, afasta de mim também. Sumiu. Nunca mais vi. Aí vim embora com a Adelina, outro dia, aquele tempo o sino daí batia, lembra, Natália? Quando foi 4 horas, com a Adelina estava chegando aqui. Aí eu paguei uma conta deles tudinho, porque ele estava comigo, o patrão inventou-se que estava devendo, né? Aí tive de trabalhar lá no Bom Futuro para pagar a conta deles, né? Mas graças a Deus, levei minha mulher lá, levei umas turmas a trabalhar, minha mulher quase morreu, né? Que estava gestante. Que meu filho bem nasceu, quase morreu, trouxe ela. Mas graças a Deus, a vida seguiu e está seguindo, graças a Deus. Estou com 81 anos, vou fazer 82 dia 25 de maio, completo 82, mais uma vida que Deus está me dando.
Que bom, Ivano. É bom a gente saber de tudo isso, na luta para a sobrevivência, o duro trabalho, mas com dignidade. Esse aí foi uma coisa que todos os vilabelenses enfrentaram aqui, a dificuldade para sobreviver nesse terrão que hoje nós vivenciamos de muitas coisas boas que existem na Vila Bela.
E essa poalha era colhida para vender?
Para vender. Isso aí era nosso ouro aqui. Isso aí, ali na cascata tem bastante. Aí nós poiava aí na cascata. Aí tem demais ainda.
É?
Esse veio família de mulher e meu filho aí, nós fomos na cascata. A cascata tinha ali, na
uhum.
Aí eu sentei numa pedra, fiquei lá em cima olhando, eu lembrei, falei, eu ia pro aí e aqui. Subi a terra, fui lá, mas lá tá forrado. Falei pra ele, olha ali, aqui tá forrado de poalha, viu? Aí ele conheceu.
E a poalha serve para quê?
É química, para tintura, é remédio, naquele tempo.
Uhum.
Hoje em dia pode estar custando uns 20 mil quilos. Naquele tempo era dinheiro. Chegar, pesar, receber o dinheiro.
É?
Nós estudávamos no colégio, aqui a turma lá do povo lá pensava que nós de Vila Belense era rico, mas nós não era rico, nós vivíamos de poalha. Chegava aqui, ia para o mato, arrancava poalha, 3, 4 meses. Ganhava o dinheiro, botava no bolso, ficava no tempo da poalha. Do colégio, nós pegávamos o Cruzeiro do Sul, que tinha que estar aí. Pegava aí e ia embora para Cuiabá. Eu marcava daqui em Cáceres, 1h20, e de Cáceres, Cuiabá, 45 minutos. Nós disse a turma lá, chegava a pena que nós era rico. Tudo com dinheiro, né? Aí dava o dinheiro para o padre, era padre, estou esquecendo o nome do padre, ele foi candidato a...
Padre Pombo.
Pombo. Ele era o diretor, era legal o padre.
Naquela época, então, a poalha valia dinheiro, mas não sabia os riscos.
Até agora
riscos,
vale,
né?
Mas só que os povos aí, os fazendeiros aí, fez roça, acabou com um bocado. Hoje em dia é fazenda, né?
É, a tecnologia foi mudando também, né?
Eu não sabia do perigo que enfrentava para colher a poalha.
E cobra agora. Teve muita gente que foi mordida de cobra, mas graças a Deus não chegou de morrer, não.
Nessa época teve a poalha, teve outras coisas que também o senhor sobrevivia com couro de bicho, né?
Isso aí eu matei muita onça. E eu e meu irmão ali no sítio, meu irmão remedava a onça vinha morrer no pé de nós. Mas vinha mesmo, nada era. A lancha chegava aí, nós trazia couro de onça, couro de capivara, couro de porco, couro de caititu e couro de lontra. Era dinheiro ao vivo na hora.
Matava lá e já tirava o couro?
Tirava o couro só para vender. Jacaré. Eu peguei um jacaré aí, esse Nazário, ali no Basto. Lidion, Loreano, essa turma ia botar laço para ele. Não tinha linha que aguentava, nem anzol. Aí o Padrinho Sarrió, Chiquinho tinha aquela loja dele, lembra?
Uhum.
Padrinho Sarrió estava tomando conta ali. E eu cheguei e falei, Padrinho Sarrió, o senhor quer me vender uma linha desse fiado? Ele falou, não, pode levar minha fiada. Comprei 12 metros de linha, né? Daquele de seda, né? Aí cheguei lá, fiz um cambito muito bem feito, matei um jacarezinho, imitei o jacarezinho e botei lá. Rapaz, outro dia eu chego lá, aquele taropão não estava lá. E eu falei, uai. Aí eu peguei o troço, puxei, quebrou aí duas pontas e ele devolveu a isca, né? Aí falei, poxa vida, escapou. Quando eu olhei de lado assim, ele tinha saído, eu não tinha visto ele, tinha largado a espingarda assim. E eu subi numa árvore rapidinho, com medo daquele bichão. Eu choquei ele, estava morto. Aí fui lá chamar. Era eu, a irmã, com o pai de Anu, com o pai de José e com o pai de Márcio, com o pai de Celso. Botava estiva igual a puxar a canoa para arrastar o resto dele. Deu 5,75 metros. Porque faltava um pedaço de rabo. Mas era um trenzão que dava medo. Isso aí deu um dinheirão vindo de 40 reais que comprou. A boca dele era cheia de anzol. Cheio de anzol, era tudo sarado na boca dele. Ah, diz que jacaré não pega no fundo d'água. Ele tinha gorro-gorro na barriga, tinha biuá, tinha capivá, tinha tudo. Ele pegava tudo. Acho que ele atraía o trem e já vinha para ele. Mas era um trem que dava medo.
É. Você era corajoso, então?
Não, mas nós vivíamos disso, não tinha que ter coragem.
Não tinha que ter coragem.
Desbravador da Amazônia aqui, brincadeira, né?
Gurizada agora, rapaziada, agora é medoso, mas questão não tinha medo, não. Nós enfrentava mesmo. Eu matava onça, cachorro acuava no seco, nós ia lá e matava mesmo, não tinha medo, não. Porco. Aí quando eu morei no Porto de Ema, aí a irmã mudou de lá, com o pai José mudou, só ficou eu e minha mulher e as crianças. Eu saía cedo para o mato, só Deus e eu. De lá trazia porco, vinha tudo, as criançadas ficavam aí, a Paula, as criançadas aqui na escola, um e dois. Eu sei que eu tive a vida, graças a Deus, eu tive a vida que Deus botou eu e eu gostei da vida que eu tive.
Graças a Deus, né? Hoje você está feliz, com saúde. É. E essa pessoa que transmite para a gente assim, uma grande alegria. Mano, eu gostaria ainda de fazer uma pergunta para você. Nesse trabalho de roça, de tudo, a gente sabia a dificuldade que a gente tinha para fazer uma roça. Você tinha que roçar e derrubar tudo no machado. Você foi lutador muito nisso aí, tinha que fazer para sobreviver. Mas você tinha também, praticava algumas artes, né? Que, por exemplo, artesanato. Como aquele tempo não tinha muito sacos e essas coisas, então tinha que fazer um pouco de palha, né? Tinha mofã. Você fez alguma arte disso aí?
Não, eu não fiz. Quem fazia é meu irmão. Meu irmão fazia de tudo, mas essa parte aí eu não consegui aprender a fazer nada. Até lá não tinha um abano, um bactéria, o resto eu não aprendi a fazer, não.
Mas você pode falar para nós o que era isso aí, a questão do abano?
Abano era para abanar fogo, né, Nazário? Até hoje eu sei fazer ele, né?
Mufamba?
Mufamba, aí você diz, né, para botar mandioca, né? Você vai na roça, você fazia. Aí tinha o sucuri também, você enfiar, trançar, né? Isso era fácil para a gente fazer, né? Não era custoso, não. Eu sabe o que eu queria falar, Nazário? Sobre a minha ida no Cabixi.
Peraí, a gente tem muita coisa para falar. Daqui a pouquinho a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente já volta tocando no assunto aí que o seu Urbano, né, já vai contar para nós daqui a pouquinho.